Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma semana. Fiz várias anotações aqui, então acredito que esse áudio talvez fique um pouco longo, tá? Mas é importante. Então, primeiro, com relação a treino no rolo, muita gente está fazendo, então vamos revisar algumas coisas, tá? Primeiro, minha frequência cardíaca não sobe. Normal, spinning e rolo é bem difícil subir a frequência. Então, sempre usa como referência uma zona abaixo. Então, se você conseguir fazer zona 4 alta no rolo, equivale à zona 5. Se você conseguir fazer zona 3, zona 4 baixa, equivale à zona 4 alta, sabe? Você consegue ir trabalhando dessa forma. Então, para não se frustrar que não está conseguindo, não se preocupe. Se você já estiver fazendo ali na zona de baixo, já entrega um treino bem legal. Sempre dá para fazer, quando adaptar um treino para o rolo, a gente tira uma parte do aquecimento e tira uma parte do final, tá? E aí compacta o treino. Então, um treino que é 1 hora e meia na rua, se você tirar ali o aquecimento e tirar a parte final, a parte específica do treino ela fica igual, um ou outro, mas você adapta ali. Porque no rolo não tem um embalo, né? Você não para de pedalar nunca. Então, dá para considerar ali 20 até quase 30 por 25, 30% a menos, que é o que a gente fica normalmente em zona 1 aí num treino intervalado. É outra coisa. Ah, mas o meu rolo não simula subida. Tem um atleta americano, até foi campeão olímpico, ele mora numa cidade super plana lá nos Estados Unidos. E ele fala assim, cara, watts é watts. Né? Watts é watts, ele está fazendo força. Se é força no plano, se é força na descida, se é força na subida, ele está fazendo força. Tá? Então, lógico, tem algumas limitações ali de cassete, mas tenta entregar o melhor possível. E para quem tem o rolo fixo, tanto no aquecimento como na parte final, ou até em algumas partes específicas, dá para trabalhar com uma das pernas, sabe? Fazer um trabalhinho de unilateral. Ah, essa série de 1 minuto vou fazer com a perna direita. Puto, o outro vou fazer com a perna esquerda. Aí faz com a perna direita, faz com a perna esquerda. Aí às vezes faz o aquecimento com uma das pernas, depois faz a parte específica, depois faz a recuperação. Aí dá para todo dia separar uma partezinha do treino para fazer essa questão de uma perna só. Quem conseguir fazer isso no rolo livre, parabéns. Vai ganhar um beijo, um abraço. Outra coisa, treino aeróbico, tá? Eu vejo muita gente relatando: ah, mas é porque é muito difícil ficar em zona 2. Não tem problema, tá? Sempre que eu tá lá aeróbico, você vai ver lá: 60 minutos aeróbico, zona 1, 2 e 3, tá? Por que que eu coloco zona 1, 2 e 3? Para não ficar tão bitolado nessa questão da zona. Tá? Ela pode subir um pouquinho para 3, não tem problema. Tipo, às vezes eu tô falando lá, selecionei um percurso para fazer aeróbico, puta, mas tem duas subidas. Não tem problema. Vai subir ali um pouquinho zona 3, vai entrar na zona 4, mas não se preocupe. O que não dá para fazer é pedalar errado para que fique dentro da zona. Isso não pode fazer. Então, e a gente considera assim, ó. Existe uma zona chamada zona sweet spot, tá? Que é de 80 a 85%. Alguns chamam de zona cinzenta. Então muita gente fala que essa zona não serve para nada, porque você não treina nada específico, e tem um monte de estudos que acha que essa zona é excelente, porque ao mesmo tempo que você treina aeróbico, você treina anaeróbico, você treina força, então é uma zona muito boa. Para treinos indoor, você ficar nessa zona sweet spot é excelente, tá? Para treinos que você não tá conseguindo subir a frequência muito, você ficar dentro dessa zona, puta, excelente. Treinos aeróbicos, então se ó, 80 a 85%. Então abaixo de 80% é tudo aeróbico. E se naquela subida que no meu treino de zona 2 tiver uma subida, e minha frequência ia até 85%, tudo bem, 85% é considerado aeróbico de sweet spot, tá? O que não pode é ficar todo o treino buscando aeróbico, vai uma outra situaçãozinha, vai escapar ali a frequência, tá? Não tem problema, porque tem dias que você vai fazer aeróbico e você está mais cansado, tem dias que você vai fazer aeróbico e está mais descansado. Então, se ela querer escapar, escapa, deixa, mas desde que você tenha o um entendimento de que não pode prejudicar a sequência dos treinamentos da semana. Mas se ela quiser ir um pouquinho para a zona 3, se ela ficar ali abaixo de 80%, tá ótimo, tá? Outra coisa com relação à potência, né? Muita gente aí trabalhando com potência. Cara, potência é bem complicado, porque cada rolo tem a tua medição, cada rolo tem a sua aferição, o Training Peaks tem outro, o pedal da Garmin, o pedal da SRAM tem outro. Então é bem complexo ainda. Não existe frequência cardíaca, frequência cardíaca, né? Zona 1, 2, 3, 4, 5. No rolo ainda é muito, no, na potência ainda é muito complicado, tá? Quem tem potência na bike e na hora que vai fazer rolo vê que é totalmente diferente. E por exemplo, quando a gente faz rolo, puta, coloca lá 280 watts e morrendo. Aí olha o resultado lá da prova do desafio lá da Bélgica, uma etapa. Como que se fala essas etapas únicas? Esqueci. Os caras fizeram a prova de 6 horas com média de 400 watts. Aí a hora que a gente olha para o nosso 280 watts no rolo, a gente fica se sentindo um lixo, né? Mas não se preocupe, porque é diferente, tá? Não adianta comparar coisas diferentes, tem que comparar coisas iguais. O dia que você estiver usando uma potência no pedal, aí você pode comparar um pouquinho melhor, tá? Mas o que eu uso sempre para quem está usando potência é que o TSS da potência dê a mesma coisa que se fosse um treino de frequência cardíaca, tá? Tem que dar a mesma coisa. Não adianta um treino na frequência cardíaca da 50 e na potência da 70 TSS, aí fica fora, tá? Vou dar o um exemplo do Eduardo. Semana passada ele estava com esse problema, tipo treino de zona 2, que dá 50 TSS, no rolo estava dando 70. E aí a gente foi lá no Training Peaks, alterou a potência no rolo, aí ele fez um treino no sábado, Garmin, frequência cardíaca 50 TSS. Rolo potência 51 TSS, ficou bem, bem legal. Com relação à foto que eu mandei hoje lá no grupo, do fato de eu ter emagrecido, o que mais contribui para eu ter emagrecido é rotina. Então, normalmente eu não tenho rotina, sabe? Segunda-feira faço uma coisa, terça-feira outra, evento final de semana, evento dia de semana e corre isso e aquilo. E semana passada eu consegui ter uma rotina, que era acordar, correr, chegar em casa, fazer o alongamento abdominal, funcional, me alimentar, sentar aqui no computador, estudar, montar treino, ler. Aí no fim da tarde sair com a criança, dar uma pedaladinha com a esposa. E uma estratégia que a gente sempre usou aqui em casa é assim: a gente faz a comida para o dia. Exceto arroz e feijão, que daí faz ali 1 para 2 dias, 3, mas. O pessoal que come carne aqui, quantos pedaços vai querer? Ah, vou querer dois, faz dois. Ah, é ovo? É um ovo para cada um. Legumes? Ah, quantos? Sabe, a gente faz o suficiente para não repetir. Ninguém repete comida aqui em casa. É um prato, é um prato. É aquela quantidade. E a outra coisa é assim: não tem, não compra, não tem, não come. Né? Por exemplo, comi leite condensado. Pô, mas você comprou leite condensado, então agora não adianta reclamar. Ele está no armário, tá? Então, uma rotina de alimentação é muito importante. Então, o fato de eu não almoçar em restaurante, eu almocei todos os dias em casa. O restaurante tem aquele problema, né? Ah, vou no Livre ou vou no Quilo? Aí você, vou no Livre, né? Daí chega lá, come dois, três pratos, quer experimentar um pouco de tudo. Então, isso ajuda bastante. O funcional, o videozinho do funcional, esse foi o primeiro de muitos. Tá, quero dar uma melhorada, quero colocar outras opções de aula, mas acredito que para essa semana seja uma boa referência. Chama aí a esposa, o marido, o filho, faz junto, motiva eles também a fazer isso. Tá? Essa semana eu contribuí um pouco mais aqui em casa. Minha esposa Até minha esposa tá indo pedalar. Preparei uma bike aqui para ela, tá indo pedalando direitinho, chega, faz o funcional, para dar uma eu ficando um pouco com as crianças aqui. Então dá para fazer isso também com as esposas aí, porque está difícil para a gente, está difícil para elas também, tá? Com relação aos testes, lá tem muita gente que não fez ainda, hein? Metade das pessoas não fizeram, até um pouquinho mais. Então dá um gás essa semana para fazer. E quem fez precisa dar uma olhada, tá? Principalmente no teste de flexibilidade. No teste de flexibilidade, você tem que deixar o zero perto, o zero fica entre as tuas pernas, o 30 fica na sola do pé e aí você desce lá. Por exemplo, tem gente que eu sei que tem uma barriga enorme e deu 49. Tipo, com certeza estava invertida a trena. Então, lembra aí como que você fez. Se você achou que fez errado, me manda aqui que eu ajusto manualmente, tá? Mas pode ter certeza que todo mundo está no mesmo barco, não tem ninguém acima da média e todo mundo sofreu muito. Até por isso eu montei aquela aula de funcional daquele jeito para a gente melhorar esses parâmetros ali. Tá bom? Outra coisa, a série da Netflix, lá da equipe Movistar. Bem legal, né? Matei num dia só, assisti as 6 seguidas. E algumas coisas que eu queria levantar aqui. Você viu que tanto no futebol como no ciclismo, não adianta, né, cara? A galera que passa dificuldade, a galera que sofre com dinheiro, sofre com dificuldade de família, são as pessoas que têm mais resiliência, né? Que sabem mais levar pancada. E são aquelas que se dão bem no esporte, né? Você vê lá o caso do Equatoriano lá, que ganhou o Giro. Você vê o caso do Quintana. Do Quintana? Até esqueci o nome do cara. E é interessante, né, essa questão. No futebol é a mesma coisa, né? Você vê que é o carinha da favela, que é isso, que é aquilo, o cara sofrido. Que é diferente um pouco do europeu e do americano, né? Eu acredito, o americano, ele tem uma motivação diferente, que é o quê? A competitividade. Tipo, lá tem muito atleta, tem muito atleta. Então ele e como o país incentiva, nos outros países da Europa também existe um incentivo, cara, ele vai para cima, é competitividade desde pequeno. Então o cara que tem sangue no olho, vai embora. Ele se sobressai e usa essas dificuldades de competição e vai para cima, né? Mas você viu como aquele outro cara lá, que era o líder lá no Giro, lá também, você vê como o psicológico dele é bem mais fraco, né? Talvez o fato dele não ter ganhado e ficar ali quinto, sexto, sétimo é a cabeça. Você vê o psicológico fraco, ele falando que no contrarrelógio ele fica se autodestruindo. E lá naquela série da Fórmula 1 é a mesma coisa. Tem alguns caras ali que pilotam bem, mas o psicológico é fraco. Aí bate o carro, aí leva uma fechada, e na outra corrida já fica uma merda. Aí já joga a luva, fica puto. Enquanto isso, você vê o Hamilton e o Vettel, meu, os caras sempre equilibrados, os caras sempre bem, né? Demonstra cabeça forte. O jogo da equipe, né? De um esperar o outro, um atacar, o outro buscar. Para você ver o quanto é importante em corrida de dupla a sintonia entre os parceiros, né? Quem tá bem dá referência para aquele que tá mal e leva e ajuda em provas individuais também, vou andar em pelotão em vez de andar sozinho. É a mesma coisa que a gente pode trazer para nossa realidade. Você viu quantas cenas tem de massagem? Meu, a massagem é muito importante. Pode, não tem massagista, lógico, mas cria a rotina de todo dia. Lembra, para quem tem chuveiro a gás, melhor ainda, porque liga o chuveiro até o chuveiro esquentar. Meu, você fica aquela água gelada na perna, toma banho, põe um sabonete na coxa, rapidinho, massagem, coxa, massagem panturrilha, e cria um hábito de sempre fazer isso, tá? Outra coisa que é bacana também nesses dias que tá quente. Acabou o banho, meu, liga a água gelada, pá, entra direto na água gelada, toma um banho de água gelada. Tem a teoria do banho gelado, que traz assim ativação para o corpo, ânimo, e te ativa para trabalhar o resto do dia, tudo. E outra coisa interessante lá, você viu com relação ao horário do treino, então eles treinam, começam a treinar às 9, 9:30 da manhã. Por que esse horário? Primeiro, porque daí dorme mais, né? Dorme até mais tarde, e eles pulam o almoço, porque esses caras têm que controlar muito do peso. Então eles chegam em casa do treino 3, 4 horas da tarde e fazem uma grande refeição no dia só. Ao contrário da gente, que muitas vezes faz duas, né? Faz o almoço e o jantar. Então esses caras fazem uma refeição, isso ajuda muito. Até uma coisa que o Lance Armstrong disse, escreveu no livro dele, lá nos livros que ele escrevia lá no passado, ele coloca essa questão que ele pulava uma refeição para controle do peso. Beleza? Falei que o áudio ia ser grande. Então vamos conversando aí durante a semana, pessoal. Mais uma que vai ser um pouco difícil, mas gostei, viu? Gostei. Muita gente treinando, muita gente com vontade. Eu achei que ia ser bem pior o número de pessoas que não conseguisse cumprir alguma coisa, mas foi bem positivo. Acho que o tempo ajudou. E vamos para cima. Um abraço, até mais.